Começando mais um Pode Anotar, seja muito bem-vindo a esse encontro que a gente adora e acontece toda quinta-feira às 12h12. Como eu não sei onde você está ouvindo ou assistindo em qual momento, bom dia, boa tarde e boa noite para você. Olha só, Pastor Rodrigo, é cadeira cativa aqui, o Pastor Rafael também está nessa, hein?
Estou nesse caminho aí.
Tá, e a gente está adorando. Ah, galera do MEI aí, por favor, hein? Vamos lá. Vamos levantar esse clamor para ele voltar aqui muitas mais vezes, não é verdade? O pessoal aqui que está sempre com a gente já sabe que toda semana tem um tema e um tema que a gente vai se debruçar e que realmente, pastores, tem ajudado as pessoas na igreja. É muito legal, assim, antes da gente começar, é muito legal ver as pessoas chegando na gente e falando, olha, está me ajudando a entender a palavra, nunca vi desse jeito, tinha dificuldade com isso e quebrou realmente, assim, virou chaves dentro de mim, quebrou meus paradigmas. Então, isso aqui é para você refletir mesmo e para auxiliar na sua transformação diante de Deus.
Verdade. Não é? Verdade.
E a gente vai falar hoje de algo muito importante na vida cristã, que é consagração. Consagração é pra quê? E quem pode começar, assim, dando um conceito, né, de consagração?
Eu acho legal, né? Desculpa, quer falar, pastor?
Não, fica à vontade, pastor.
A consagração, é bacana a gente trazer esse tema agora, na atualidade, porque ficou pro passado para algumas pessoas, né? Tipo, a gente vê... Principalmente pelas músicas, por exemplo, que a gente canta na igreja, né? Ou que a gente tem ouvido, né? Necessariamente não canta em todas as igrejas, porque algumas igrejas ainda prezam por observar sempre a letra. Mas se a gente pensar nas músicas que a gente cantava antes, pastor, né? Eram músicas que nos levavam à consagração, que nos levavam a se consagrar. E hoje é só música que fala de nós, do eu, do eu, Sim. do eu. E sutilmente... Essa palavra, e mais do que a palavra, a prática da consagração foi sendo, como é que eu posso dizer? Colocado de lado.
Sim, né? Entrou em desuso, né?
Em desuso, né? E isso é terrível, porque a consagração é algo fundamental para o cristão, né? Fundamental para qualquer tipo de religião, né? Em todas as religiões você vai ver a consagração. Agora, quando fala a respeito do cristianismo, dentro do âmbito da fé... A Bíblia nos ensina e nos mostra que todo cristão deve se consagrar. Né? No entendimento da palavra consagração é ação ou efeito de se consagrar, de tornar sagrado. Né? Uma atitude que a gente precisa ter em relação a Deus e resgatar para a nossa igreja de hoje. Eu costumo pensar assim, quando eu falo assim, cara, o que é consagração, né? O que te vem à mente? Eu já lembro de imediato da palavra separação.
É verdade, eu também penso isso.
Né? Consagração é separação, né? E quando a gente se separa, logo a gente está o quê? Se purificando. Então, consagração é separação. Separação é se purificar. A segunda coisa que me vem à mente quando fala de consagração é que consagração é uma devoção.
Uhum.
E aí, devoção... já é diferente da separação, porque a separação é uma purificação, mas a devoção eu faço por paixão, né? Eu faço por amor, eu sou devoto.
Uhum. Legal.
E a terceira palavra que eu penso quando fala de consagração, por exemplo, na hora do culto, nós falamos assim, vamos agora consagrar nossas ofertas ao Senhor, né? E a oferta é um nível... onde nós estamos ali falando de adoração. Quando eu estou consagrando a minha oferta, eu estou adorando a Deus. Ou seja, para resumir, consagração diz respeito à separação, diz respeito a você ofertar e diz respeito a você viver uma vida devota a Deus, né, pastor?
Exatamente. Toda vez que eu penso na vontade de Deus para o homem, eu penso numa vida... de entrega.
Né? Uhum.
E o pastor Rodrigo colocou muito bem sobre separação, que também está conectado com uma vida de santidade.
Sim.
Verdade.
Né? E eu percebo pela própria palavra, pela Bíblia, que Deus tem uma expectativa que seus filhos sejam consagrados.
Uhum.
Né? Toda vez que o povo que estava ali com Moisés, Arão, o povo estava ali indo para uma promessa e eles erraram, e eles erravam, a direção que Deus dava para eles era de se consagrar. Para que Deus pudesse voltar a agir com aquele povo, com provisão, com sustento, com saúde, porque enfermidades também vinham quando o povo pecava.
Verdade. Né?
Toda vez que Deus queria se apresentar como um Deus que cuidava deles, a direção para o povo era de consagração. Tirar o pecado do meio deles, se voltar para a lei, se voltar para as práticas. Então, consagração, ela tem esse poder de trazer Deus para perto.
Uau.
É uma decisão do homem de realmente querer ser obediente, e a obediência vai atrair o favor de Deus, vai atrair as bênçãos. Né?
Agora, eu estava pensando que talvez tenham pessoas que achem que consagração seja para quem trabalha dentro da igreja.
Uhum,
ou para os pastores, não sei como são em outras denominações, mas, é só para bispo, é para não sei o quê. Algumas pessoas específicas, essas pessoas são consagradas.
Sim. Na verdade, eu acho que a maioria das pessoas pensam assim, né?
Uhum.
Porque, por exemplo, fala assim, porque o pastor fez tal coisa, né? E aí dá aquele destaque, né?
É verdade.
Como se uma outra pessoa que não é pastor pudesse fazer. Eu não entendo isso, né? É óbvio que aquele que exerce uma função, né, ele precisa ponderar a respeito do seu bom testemunho. Mas bom testemunho eu dou porque eu sou filho de Deus.
Sim.
Né? Então, tipo, óbvio que o que eu tô querendo dizer é o seguinte, o que a Ângela acabou de pontuar aqui é fato. As pessoas aderiram a uma mentalidade incorreta que nós acabamos herdando, né, do catolicismo, porque ali foi sacralizado os rituais, foi sacralizada a consagração, foi sacralizado a palavra, né? Então, o sacerdote, ele tinha que ser sagrado, o povo...
O clero é santo, né?
O clero é santo e o resto não, né? Mas por que que isso foi feito dessa forma? Porque eles, levando essa informação dessa forma para o povo, eles detinham o poder das escrituras em mãos.
Sim.
Né? Tanto que por isso que as reuniões eram feitas em latim, as pessoas não tinham acesso à Bíblia. Né? E isso depois, mais à frente, quando houve ali o protestantismo, né, de Martinho Lutero não vem com a intenção de dividir a igreja, mas de fazer uma reforma dentro da igreja, Martinho Lutero, ele vem mostrando o quê? Que as pessoas precisavam ter acesso a essa consagração.
Uhum.
Que consagração é para todos. Que a Bíblia, né, nos leva a essa consagração. Por isso nós precisamos ler a Bíblia. Então essa mentalidade existe, mas é uma mentalidade incorreta.
Uhum.
Todo filho de Deus deve se consagrar. A Bíblia inteira fala sobre isso.
Uhum.
Em 1 Coríntios 7, capítulo 7, versículo 35... ali fala que a gente tem que se consagrar e nos livrar das distrações ainda, porque é muita distração, né, pastor?
Sim. A consagração, ela é assim para todos, né? Deus tem uma expectativa quanto a isso. E o pastor Ricardo sempre usa aquela frase, né? Que Deus não tem filhos preferidos, mas filhos que os preferem.
Verdade.
Eu acho que a consagração é essa chave que faz com que os filhos passam a preferir a Deus, né? E por conta disso, Deus é atraído por esse clamor. Então, fica claro isso. E a consagração, ela tem um lugar que traz essa diferença de um filho para o outro filho. Mas a consagração, ela é para todos. Né?
Uhum.
Eu vejo, durante a história da igreja, pastor Rodrigo até citou a reforma, né? Lutero tinha uma devoção por conta do conhecimento, pelo acesso que ele tinha ao conhecimento que outros não tinham.
Uhum.
E isso foi lhe revelado, e na medida que ele foi revelado, ele passou a se dedicar ainda mais à palavra. E isso é consagração.
Uhum.
Não foi à toa que Deus o usou. Então, eu vejo os grandes homens do Antigo Testamento, né, que foram levantados por Deus, foram por quê? Porque havia uma dedicação. Por que que o Senhor Jesus lhe aparece para Saulo? Porque Saulo tinha uma vida de dedicação, de consagração. Uma consagração tamanha, né, uma atenção para a palavra, por cuidar, que Deus o escolhe. Né? E você pensa em vários outros homens na Bíblia, você vê isso. É, a dedicação do homem atrai Deus, atrai o chamado, o ministério. Eu percebo que se todos nós entendermos que isso está disponível e começarmos a ter acesso a esse lugar de nos consagrar, de nos dedicarmos, nós realmente teremos os 5 ministérios fluindo no meio da igreja.
Amém.
Nós teremos os dons fluindo.
Verdade.
Os sinais vão acompanhar os que creem. Nós vamos ver um avivamento, a salvação
Amém.
Em massa.
Amém.
Porque a consagração ela tem esse poder. Eu fico lembrando de vários homens durante a história. Ben-Hinn, por exemplo, né, na nossa história. Outros grandes homens de Deus, Hyde Baker, Bill Johnson, homens que se dedicaram, que se dedicam até hoje a manifestar a Deus. Como? Através de uma vida consagrada. Por isso eles carregam dons, eles carregam um ministério, né, que Deus colocou para o mundo. Então eu vejo o nosso pastor, o pastor Ricardo, com uma dedicação, com uma vida consagrada. Em prol de plantar o reino.
Uhum.
E isso traz o quê? Frutos.
Verdade.
Sim. Uma vida consagrada, que está disponível para todos os filhos, vai gerar fruto.
É isso aí.
Esse efeito da consagração em mim, que é essa purificação, essa santidade, ela é instantânea ou é imediata? Assim, eu me consagro, eu já estou nesse lugar e... Ou ela é progressiva, tem um processo?
Eu vou usar um exemplo natural para a gente falar sobre isso, né? Tipo, por exemplo, a gente vai falar assim, aquele músico é o músico consagrado.
Uhum.
Né? O músico consagrado. Pega um músico, um pianista consagrado.
Uhum.
Coloca ele dentro de uma sala de um piano, você vai aprender piano. Ele senta ali. Ele sentou para aprender. O primeiro dia de aula, ele virou Mozart. Nunca. Né? Quando que ele se torna consagrado? Quando ele tem, no mínimo, mais de 10 mil horas tocando aquele instrumento. Né? E é por isso que disse que ele é o músico consagrado, né?
Ótimo, ou seja, exemplo, pastor.
O isso músico aí. Consagrado é o músico que anos da sua vida, por um longo período de tempo, ele focou naquilo, ele se dedicou àquilo, ele praticou aquilo, né? Ele viveu aquilo, ele respirou aquilo, ele comeu aquilo, né? Então, assim, o efeito da consagração não é instantâneo, é progressivo.
Sim.
Né? E é o tempo que vai nos levar a esse lugar e também é o tempo que vai trazer o resultado.
Uhum.
Né? Então, tipo, eu quero me consagrar, depois você pode anotar, eu quero começar a me consagrar mais a Deus. Eu já falei aqui na anterior, se livra das distrações.
É isso.
Eu lembro, pastor, que eu fiz conservatório de música.
Uhum.
E a escola onde eu fazia conservatório... Era assim, você entrava no hall principal da escola, tinham várias salas, muitas, inúmeras salas. E as salas eram pequenas e dentro da sala cabia ali o piano e a pessoa e o professor, né, com uma janelinha aberta, todo mundo podia passar e ver os outros tocando. Quando você entrava no hall principal, cara, era uma dava até uma emoção de entrar no lugar. Porque você ouvia várias peças, várias músicas, e um tocando Beethoven, outro tocando Mozart, outro tocando Chopin, e aquela evolução da música. Agora, se você olhasse para qualquer uma das janelas, sabe o que, que você não ia ver?
É verdade.
Muito bom. Verdade.
Ninguém. Não existia isso. Então, o que, que acontece? Esse ativismo, esse... monte de coisas que a gente é exposto hoje,
Sim.
tira a consagração das pessoas, até no âmbito natural que eu tô falando aqui.
Verdade.
Né? Onde estão os Beethovens de hoje? Onde estão os Mozarts de hoje? Onde estão os músicos consagrados de hoje?
Uhum.
Não se faz mais gênios como antes. Por quê? Porque as pessoas toda hora se distraem.
Verdade.
A gente entrava ali na sala de piano, tô me estendendo um pouco, desculpa, vou passar
Não,
mais.
Tá ótimo.
A gente entrava na sala do piano, a gente ficava horas e horas e horas e horas e horas treinando o mesmo compasso.
Uhum.
Né? E isso é você se consagrar. O que é você se consagrar? Você pega a palavra de Deus, você pega um texto, assim, eu vou ler a Bíblia. Né? Se não é pastor e nada faltar a Deus, faz. Cara, o cara faz aquela leitura dinâmica.
É.
Li a Bíblia, tô consagrado. Não, é você pegar ali, o Senhor é meu pastor. e nada me faltará. A pessoa que estava no 2x o vídeo agora, né?
Muito bom. Então... Mas o senhor está falando, eu pensei até porque o senhor tocou no ministério, nos ministérios. O senhor estava falando, cadê os grandes pianistas? Eu tô, cadê os evangelistas? Cadê os pastores?
Não
cadê
é?
Os mestres?
Porque é verdade.
É isso, é até esse seu exemplo foi perfeito.
Então, e olha só, Ângelo, o que que acontece? Quando eu toco um instrumento, o som daquele instrumento age em mim, né? Tipo um piano ressoando, é comprovado isso. Afeta o seu pâncreas, afeta todo o seu organismo, porque é o efeito da consagração. E esse efeito também é em relação a Deus. Quando eu me consagro, eu pego ali e eu falo, Senhor, eu vou entrar na sua presença, eu só saio quando o Senhor me tocar. Esse efeito vai ser gerado em mim. Como? Eu vou ter mais sensibilidade, eu vou ouvir mais a voz de Deus, eu vou ser mais quebrantado. A consagração gera esse efeito dentro de nós. Por quê? As pessoas pensam assim, muitos pensam que a consagração vai fazer Deus mais forte. Não, a consagração faz a sua carne mais fraca.
Exatamente.
Faz a sua vontade mais fraca. Fraco.
Muito bom, pastor.
E aí a manifestação de Deus acontece no seu interior, né?
E isso faz a gente estar mais sensível a Deus, né? Como você falou. Eu percebo que a consagração, ela não é de imediato. A salvação, sim.
É isso aí.
A salvação, verdade. Ela é pela fé. É, a consagração, ela é algo progressiva mesmo. E tem a ver com um processo. E Deus é um Deus que trabalha por processos. E na medida que a gente vai nos aprimorando, que a gente vai evoluindo... Né, na revelação, no conhecimento de quem Deus é, mais fundo a gente vai. Quer ver um bom exemplo para isso? A gente vai numa praia maneira, uma praia tranquila, e a gente quer ir para o fundo. E enquanto nossos pés estão alcançando o fundo, a gente vai entrando. Enquanto tem conhecimento de que tem areia, a gente vai entrando.
Verdade.
E vai entrando, e vai entrando, e vai entrando, né, até que não sente mais o pé, o que a gente faz? A gente volta. Porque a gente quer sentir, a gente quer... Né? Algo firme.
Sim.
Então a palavra de Deus é o nosso firmamento, é algo que é firme para nós. E quando a gente tem a palavra de Deus, a gente pode sentir, pode ir mais fundo.
É isso aí.
Não é à toa que Ezequiel 47 fala sobre as águas nos artelhos, nos joelhos, nos lombos, até perceber que é um grande rio e só pode atravessar a nado. É algo progressivo, é algo que a gente vai se consagrando e o nível vai subindo e a gente vai sentindo ainda mais a presença de Deus e a gente vai desfrutando
Sim.
de algo maior, porque é algo que tem a ver com o tempo, com a medida que a gente vai Verdade. Mergulhando. E eu percebo, pastor, que muitos nos nossos dias, né, por conta dos fast foods da vida, elas querem um evangelho pronto.
É.
Deus
Exatamente.
Não é assim. Deus é um Deus que tem um processo para a gente, para nós muito
aí.
Claro. E que a gente precisa, na medida que a gente vai tendo conhecimento, vai realmente tendo a base, colocando os nossos pés na palavra, a gente vai desfrutando, experimentando e cada vez nos consagrando num nível maior.
Amém.
É, as pessoas querem o evangelho pronto e pronto da forma delas também, né?
Do jeito delas.
Vale ressaltar.
Exatamente.
Reflita. Mas a gente está falando então desse efeito em mim. Tem efeito através de mim?
Através de mim. É, eu gosto muito do texto de Josué, capítulo 3, versículo 5. Né? E eu, desde que li esse versículo, ele marcou meu coração, né? Eu era novo ainda, né? E eu acho que uma pessoa nova, né? O adolescente, ele tem muitas possibilidades de ser um grande homem de Deus, né? Porque o adolescente não tem trabalho, não tem esposa, não tem esposo, não tem preocupação.
De conta, né?
Pelo amor de Deus, eu falo pros winners aqui na igreja, eu falo, cara, vocês estão no momento exato de arrebentar.
É isso aí.
Na minha adolescência, meu Deus, eu me consagrava muito, né? Óbvio que a gente tem erros na adolescência também, né? Quem não tem, que atira a primeira pedra, né? Mas eu lembro que eu encontrei esse texto na adolescência, Josué capítulo 3, versículo 5, que diz assim, santificai-vos, porque amanhã eu farei maravilhas no meio de vós, né?
Amém.
Então você vê, é uma ação no hoje,
Amém.
Né? Eu me consagro no hoje e amanhã... Posteriormente, o Senhor faz o quê? Maravilhas. Né? E a gente sabe que maravilhas, a palavra maravilhas, ela está sempre correlacionada ao sobrenatural. Então, a consagração, ela nos conduz a esse sobrenatural, né? Porque é agora é o poder de Deus agindo através de mim.
É isso aí.
Eu posso contar? Eu lembrei de um testemunho bem legal. Não sei se o pastor Rafael deve conhecer esse testemunho. Um homem que ele tinha um trabalho, tal, trabalhava, e ele foi demitido do trabalho. E aí ele decidiu que durante o período em que ele trabalhava, de 8 até 6 horas da tarde, durante um tempo antes de entrar em um outro trabalho, ele ia passar um período numa casa que ele tinha lá de veraneio e ele ia ficar se consagrando.
Eu li esse livro.
Você leu o livro?
David Robertson.
Dave
Exatamente. Andando no espírito, andando no
Robson. É
poder.
exatamente isso aí.
E aí, ele. Quer contar? Quer
Não, manda
falar?
ver.
E
Muito legal.
ele vai lá e ele fala: olha, eu entrava 8 horas da manhã no serviço, então 8 horas eu vou começar a orar em línguas,
Isso.
vou começar a ler a Bíblia. Ele parava para o almoço e voltava depois e ficava até. Então ele ficou fazendo isso, acho que durante 40 dias, se não
Muito
me engano.
tempo, é.
Bastante tempo. E é interessante do livro, porque você. Cara, o que que aconteceu no 30º dia? Nada.
Senti dor na mandíbula. Ele fala,
Fiquei
né?
cansado.
Fiquei cansado,
Fiquei
é.
cansado, mas nada aparente estava acontecendo. Isso que é a coisa mais intrigante da consagração, né? Porque enquanto você está se consagrando, parece que nada está mudando. Mas a luz de Deus está alcançando o teu interior.
Isso.
E ele fica aquele período se consagrando aí, conta lá no testemunho que logo depois disso ele saiu de lá e até então nada mudou. Só que ele foi para a igreja, sentou na igreja, e quando ele estava na igreja, ele olhou para uma pessoa que estava do lado dele, e ele viu que a pessoa, ele teve uma visão raio-x da perna da pessoa. E aí falou assim: olha, você tem um problema aí no seu joelho? Aí, como é que você sabe disso? Não, eu só sei. Quer ser curado agora? Ah, quero. Foi lá, orou, a pessoa sentiu um fogo, começou a pular dentro da igreja, foi curada de forma milagrosa. Por quê? Ele estava agindo agora dentro de um poder que ele recebeu por causa da consagração. É,
Exatamente.
eu acho interessante ali, Lucas capítulo 4, Jesus foi ao deserto jejuar. Jesus é o filho de Deus. Né? Se Jesus fez isso, que dirá eu, né?
É,
Que dirá nós?
com certeza.
Só que o interessante de Lucas capítulo 4, versículo 1. É porque a Bíblia diz assim que quando Jesus foi ao deserto, ele foi cheio do Espírito, conduzido pelo Espírito ao deserto, para se consagrar. Mas, ali no versículo 13 e 14, quando ele está retornando, a Bíblia diz que ele retornou no poder do Espírito.
Exatamente.
Uau! Ele foi cheio, mas ele retorna no poder.
Muito bom.
Né? Então, isso que é a consagração, é o poder da consagração, né,
Que
pastor?
vai afetar o próximo.
Que vai afetar o
Que
próximo.
tem a ver com a gente, mas não para na
Na
gente.
gente.
Ela
Amém.
passa para as pessoas, né? A consagração, ela tem isso. É como a gente começar a falar daquilo que a gente ama, por exemplo. Se a gente for começar a falar de igreja,
Verdade.
fala aí, pastor, não vai parar o
Desde
assunto.
criança, né?
A gente, inúmeras histórias, inúmeros exemplos, muitas coisas. Se for falar da música na igreja, então aí
Meu
acabou.
Deus.
A gente pode passar a semana junto que não vai faltar assunto,
Não vai.
né? E por quê? Porque é algo que está na gente, é algo que, porque está na gente, passa da gente,
Verdade.
né? A boca fala aquilo que está cheio, o nosso coração.
Sim.
Então, quando a gente se consagra a Deus, é natural que isso passe de nós, que isso vá através de nós e
Amém.
toque as pessoas.
Verdade.
Sim.
Né? Você vê você coloca uma blusa de um time e vai no dia do jogo desse time sair na rua, no mercado. Todo mundo fala com você.
Verdade.
Verdade.
Fala, é hoje, hein? Não sei o quê, ó, timão e tal, pá, sei que lá vai ganhar. Pô, tu viu lá, o cara sabe
É
de
verdade.
tudo, o cara sabe o nome do jogador. Eu nunca consegui decorar o nome de um jogador.
Também não sei, não.
Eu não sei, cara. Eu tentei,
Eu
Ângela,
fui
eu
liberta
tentei.
disso.
É mesmo?
Agora é do
Eu
Senhor.
tentei, mas eu.
Aleluia.
Pô, o outro é vendido, o outro é comprado, o campo trocou e
Eita,
acabou tudo.
tô nem
Adiantou o
sabendo. Passou
quê? a temporada, acabou, né?
Acabou, é. Mas as pessoas, você vê que quando elas amam o futebol, o esporte que é da vida delas, jogam. Sabe o nome de todo mundo e conversa e tem aquela resenha para sentar para falar do time, para
Verdade.
falar
É
do
verdade.
jogo. né? E os caras falam o dia inteiro. Por quê? Porque amam aquilo.
Uhum.
Quando a gente ama Jesus, não tem como. O que vai sair da gente é Jesus.
Amém. Verdade. Verdade.
Então isso toca as pessoas e isso realmente afeta. Então a consagração, ela não vai apenas gerar uma informação no outro. Ela vai gerar um poder no outro.
Uhum.
Porque informação todos nós podemos dar. Ó, Jesus vive. Deus é amor. Né? É. Jesus te ama.
Uhum.
Mas quando você é consagrado e você compartilha a sua consagração, esquece. Aí...
Verdade, pastor.
Uau.
Aí é quando a salvação chega no outro.
Não é palavra de persuasão humana, mas ministração de poder, né?
É isso. Exatamente. Aí. É como, né? Jesus voltou lá daquele deserto.
Verdade.
Com poder.
Uau. Vocês estão falando, a gente tá falando consagração, na minha cabeça fica o tempo inteiro latejando aqui distração. Parece que um é realmente oponente do outro. E eu lembrei, pastor, de uma menina aqui na igreja, que ela é jovem. É, ela veio, me parou e veio falar comigo sobre aprender mais e que ela queria estar num ministério específico, que Deus estava falando com ela e ela estava orando a respeito. E ela queria muito. E ela falando quanto queria, para estar mais perto. Eu olhei para ela do nada e falei assim, você está namorando? Do nada. Aí ela falou assim, eu não.
Caraca,
eu falei, mas você quer? Ela falou assim, não, eu não estou no tempo disso.
Uau,
que legal.
Eu não estou pensando nisso, eu quero outra coisa. Porque ela estava pensando... Não é porque eu tenho maioridade, não é porque eu já me mando,
eu
não
sei
é porque...
quem é, agora já lembrei.
Eu quero as coisas de Deus e no tempo certo de Deus isso vai vir também, mas eu quero agora me consagrar ao Senhor, eu quero aprender com o Senhor.
Muito bom.
Não, eu lembrei, nesse dia aí, umas três pessoas me abordaram, pastor, posso falar com o senhor? Posso. Eu queria falar sobre namoro, eu falei, pô, irmão, agora não vai dar pra falar não. Corri de um, corri de outro, corri do terceiro. Eu falei, gente, o que tá acontecendo, né? Falei, cara, as pessoas não querem falar sobre como ser mais de Deus, sobre como ser... É óbvio que a pessoa tá pensando nisso, mas, cara, e Mateus 6,33, tá onde, né?
Exatamente, eu sempre penso
nisso. Aí essa moça me falou, pastor, posso falar com o senhor? Eu falei, ai, Jesus, e agora, né?
Mais uma,
mas eu vem. Falei, vamos ver. Eu falei, pode. Aí ela, pastor, quero saber na minha casa... Eu preciso dar um melhor testemunho nisso, de acordo com a palavra. Falei, cara, eu falei, é o oásis, irmão, agora sim. Eu falei, meu Deus, né? Ela tá buscando o que é certo, não que buscar as outras coisas, assim, seja incorreto, mas, sabe, às vezes eu percebo que é muita distração, a pessoa fica muito focada no Netflix, maratona no Netflix.
É, faz consagração no dia de hoje, como é que faz isso? Netflix bombando.
Não, seriado não dá.
Qual foi a série que você já maratonou? Eu já maratonei série. Mas, irmão, já maratonei a Bíblia muito mais vezes do que série. Não tem nem comparação.
E a gente sabe a hora que tem que parar, né?
Exatamente.
E olha, eu vou até falar aqui. Eu nunca consegui terminar uma.
Não, pastor?
Não consigo. Quando eu vejo que eles começam a embromar, ele foi, cara, eu tenho muita coisa pra fazer, pra ficar...
Ao longo dos meus 36 anos, eu consegui... Eu não maratonei, porque maratonar, acho que você fica vendo vários.
Fica vendo vários.
Eu acompanhei, demorei mais de um ano pra terminar, três séries.
E
três sobre história,
nessa.
Porque
um
era
ano.
Pra estudar. Ah, não, em um ano, assim, uma dessa eu demorei mais de um ano, mas assim, até meus 36 anos eu fiz três séries, né? E tô na tampa, já tá bom.
Tá bom.
E era
tá
pra
bom.
Estudar, porque eu gosto de coisas de história e tal. Tinha a ver, mas eu não consigo entender, é igual assistir novela.
Não tem como.
Você tá vendo a vida de alguém que nem existiu, é mentira.
Não tem como. Se contar a influência que tá entrando na sua casa.
Deus tá falando aí.
Aleluia,
anota,
Deus tá falando,
pode
igreja.
Deixa falando.
É verdade.
Muito bom, mas né?
Mas são exemplos práticos, né? Que nem a gente tá falando. Pensar nas coisas de Deus, se consagrar, pensar no Senhor, sabe? Não ficar com esse desespero de... A pessoa fala assim, Jesus não pode voltar, eu ainda nem casei.
Ué, mas quem é o seu amado, na verdade?
Não é?
Olha,
ah, meu Deus, mas
olha
como
o nível
assim?
Da comparação, né?
Sabe, a gente precisa ser mais espiritual, cara.
Amém. Eu lembro, pastor, antigamente as pessoas chegavam... Eu vi muito isso. Irmãos chegavam com a chave do carro novo e pedia pro pastor orar.
Verdade.
Pastor, você lembra disso?
Lembro.
Pastor, você pode consagrar o meu carro ao Senhor? Você lembra? Já pediram para eu consagrar o violão. Pastor, será que o senhor pode consagrar o meu violão? Você não vê mais isso hoje.
Não.
Essa preocupação das pessoas quererem consagrar as suas coisas. Nós sabemos que nós consagramos as coisas consagrando a nós mesmos.
Sim.
A nossa própria vida. E tudo que está em volta se torna consagrado.
Verdade. Claro.
Mas antes havia essa preocupação de até os seus bens serem de Deus.
Ah, é verdade. É verdade.
Consagrar os seus lares, as suas casas, né? E tem ficado escasso hoje em dia.
Uhum.
Mas, pastor, então, assim, de forma prática, talvez isso seja uma dúvida das pessoas. Quando eu entro ali no culto e vocês estão ministrando, vão começar o culto, fala, consagra a sua vida ao Senhor, faça a sua consagração, agora ore a Deus. O que que a pessoa que não sabe vai fazer?
É verdade. A gente costuma fazer muito isso, né?
Verdade.
Quando a gente fala sobre isso, né? Eu sempre penso naquele texto que o próprio Senhor falou pra gente, né? Nós lançarmos as nossas ansiedades para Ele, que a gente vai encontrar alívio. Né? E hoje em dia, tanta agitação, tanta confusão, os nossos pensamentos, muitas vezes a gente está na igreja pensando em mil coisas, e quando a gente fala, consagre a sua vida, é justamente a pessoa entregar. Focar o seu entendimento, focar os seus pensamentos naquilo que está sendo ministrado ali. É, o pastor Rodrigo falou sobre as distrações. As pessoas, elas entram em um culto distraídas.
Verdade.
É verdade.
É, e quando a gente fala para a pessoa se consagrar, é realmente entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, que ele vai fazer. É entrega,
sim,
sabe?
Sim.
Uhum.
Eu creio que seja
Você entrega o seu caminho, você passa limpo o seu dia, né? Você se arrepende dos seus pecados. Isso é você se consagrar ali no culto. Senhor, olha, cheguei aqui hoje, aconteceu isso, 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 aconteceu aquele momento, me perdoa pela forma que eu falei, me perdoa por ter agido errado, me perdoa por ter feito aquilo. Senhor, me ajuda nessa situação, eu entrego para o Senhor isso, né? Tá na sua mão, você entrega na mão de Deus, você consagra a Deus, né? Eu acredito que é isso que é o direcionamento que a gente está dando ali, né? De se consagrar.
Um dia desse, pastor, eu até citei isso no culto lá no Meia, que muito tempo atrás nós vimos mais esse tipo de prática. As pessoas chegavam na igreja e se ajoelhavam.
Ah, é verdade.
E eu lembro que...
todo dia, de manhã...
Teve um culto que eu estava lá atrás, colocando o microfone e tal, e uma irmã entrou, já tinha começado o louvor, ela entrou, pegou a ceia, sentou, ajoelhou, orou e me chamou atenção muito, muito, muito forte aquela cena, sabe? E eu pensei, cara, muitas vezes a gente vem com um discurso de liberdade, de que eu tenho que estar com o meu interior prostrado o tempo todo, e esquece que talvez nós precisamos mesmo parar tudo e se prostrar.
É verdade.
E isso é consagração.
Verdade.
E nós precisamos pôr isso em prática constantemente.
Sim.
Que é esse lugar de entrega, né?
Verdade.
Sim. E não somente quando chega na igreja, né? Nas suas casas também,
sim,
né?
Sim, lógico.
Consagra a sua vida.
É verdade.
Sempre orar, Senhor, meu espírito e corpo são teus, para que seja feita a sua vontade, para que sejam as suas questões, para que o Senhor cuide, não eu.
Isso.
Né? Porque ele sabe melhor do que a gente.
Se consagrar sempre, né? Todos os dias. Acho que as disciplinas espirituais é muito bom também colocar aqui de maneira prática. Como é que eu me consagro? Lendo a Bíblia, você está se consagrando. Orando, você está se consagrando. Jejuando, você está se consagrando. A igreja hoje não fala mais de jejum, gente. Né? Ah, porque não, é religião, né? Porque é farisaico, porque não. Não, irmãos, é prática espiritual.
Salmodiando,
é necessário,
né?
Salmodiando.
Comunhão.
É assim que eu me consagro. Né? Quando eu pratico tudo isso, eu estou me consagrando.
É, como o senhor falou.
Adorando.
Sim.
Eu me consagro adorando. Né? Eu amo isso, a minha vida é uma trilha sonora, irmão. Todo dia eu tô ali com meus louvores. Quando a minha esposa me liga e fala, amor, hoje o dia tá difícil. Amor, liga aí agora essa música que eu vou te mandar. Tuf.
Muito
Mano,
bom.
Envio pra lá. Tem até barulhinho, viu? Tuf.
Tem até a trilha sonora aí.
Tu envio, muito bom.
Sonoplastia. É, isso aí.
E pra finalizar, que a gente já deu nosso tempo sobre esse tema, mas eu acho importante dizer que a consagração, ela também, ela é diária.
Sim.
Não é porque a gente entregou a vida para o Senhor um dia que a gente vai esquecer dele todos os outros dias.
Não, todos
então,
os
todo
dias.
Dia, como o nosso pastor Ricardo mesmo, ele ensina. Todos os dias ele ora, Senhor, que seja feita a tua vontade, qual é o teu plano, que seja da tua maneira. Porque consagração é entrega também,
todos
né?
Todos os dias. E a gente tem que conduzir nossa casa nesse lugar de consagração, né? Por que eu estou falando isso? Sei que você está encerrando, mas todo dia eu vou lá e consagro a minha filha de novo ao Senhor. Todo dia.
É isso aí.
Todo dia. A gente ora em casa, Eu coloco a mão na cabeça dela e falo: Senhor, mais um dia eu consagro a minha filha ao Senhor. Consagração não foi só o dia que ela veio aqui. Aquele dia eu apresentei ela a Deus,
Sim.
ela foi consagrada a Deus. Mas o que comprova que ela foi consagrada a Deus é o dia a dia,
É isso aí.
né?
E com a gente também, né?
Com a gente
Comprova que
também.
nós nos consagramos ao Senhor todos os dias e a gente
Verdade.
entregar para que seja feita a vontade dele.
Com certeza.
Muito bom. Então, olha só, você já sabe que está disponível mais do Senhor para sua vida. Aqui foi o momento de você renovar o seu entendimento com relação a esse tema e que realmente você tenha muitos frutos em você e através de você para as outras
Amém.
pessoas. Muito obrigada,
Obrigado.
pastores. Deus
Prazer,
abençoe
professor.
vocês,
Uma honra.
gente. Até semana que vem.
Tchau, tchau.